Então, semana passada a gente viu mais a parte de leis sobre o escravo. Eu queria hoje começar a entrar na parte mais filosófica, nos detalhes, os motivos, e para entender um pouco mais a fundo o que acontece aqui. Então, só para lembrar de novo, a Torá fala, quando você comprar um escravo hebreu, ivri, 6 anos ele vai trabalhar. Tem que se entender também porque justo 6. E no 7º ele vai sair livre gratuitamente. Gratuitamente quer dizer que ele sai sem nada. Ele não vai levar coisa, mas a verdade é que existe um conceito que não aparece aqui. Quer dizer, ele não tem que pagar nada, esse é o conceito, rinam. Ele sai gratuito, quer dizer, ele não tem que pagar para o seu patrão por eventuais despesas altas que o patrão teve com ele. Mas existe aqui um conceito contrário, que não está escrito aqui, está escrito mais para frente, no Chumash Devarim. Existe uma mitzvah, quando você manda o escravo embora, não é para mandar ele assim, de mãos abanando. Você tem que dar uma série de presentes, que a Torá ela especifica o quanto de cada coisa tem que se dar. Tem que dar algumas coisas para ele poder começar a vida dele. Em Begapó, se ele vier solteiro, se ele vier sozinho, ele vai sair sozinho. Mas se ele entrar com a sua esposa, então a sua esposa sai com ele. Nós vimos isso significa que, embora a mulher dele não vai trabalhar para o patrão, não existe o conceito de escravidão para a mulher, mas ele tem que sustentar a mulher do seu escravo, se tiver filhos, os filhos também. Agora, se ele entrou solteiro, ele sai solteiro, quer dizer que o patrão não pode obrigar ele a casar nesse período. Nós vimos que se o escravo quiser casar, então ele precisa pedir licença para o seu patrão, porque o patrão vai ter que assumir as despesas. Se o patrão der para ele uma outra mulher, uma vez que ele entrou casado, então existe essa permissão. Então o patrão dá para ele uma outra mulher, que essa mulher é uma escrava. É uma escrava não judia, que ele vai dar ela para esse escravo para procriarem e ele ter mais escravos futuramente.
Tipo concubina.
É como se fosse, exatamente. E aí quando ele sair da escravidão, ele sai com a família original dele, mas essa escrava e os filhos dessa escrava ficam lá, eles pertencem ao seu patrão. Depois a Torá diz, se acontecer que quando está chegando o fim do 6º ano, quando ele deveria sair e se tornar livre, ele de repente diz para o patrão, olha, eu gosto do meu patrão, gosto dessa mulher a mais que ele me deu, gosto dos filhos que ela tem, e eu não quero sair. Então, nesse caso, precisam se cumprir algumas condições aqui, que são, em primeiro lugar, que os dois são casados, tanto o escravo como o patrão são casados. Segundo lugar, precisa estar bom para eles, isso significa bom de saúde, que os dois estão bem de saúde. E terceiro lugar é que eles estão de bem um com o outro. Então, nesse caso, nós vamos ter que agora levar eles, o patrão vai levar o escravo para o tribunal, afinal de contas, ele foi vendido pelo tribunal. Então agora, se eu quero que ele continue, ele quer continuar, nós precisamos primeiro verificar isso com o tribunal. E o tribunal vai avaliar se de fato ele quer mesmo continuar. Vão lembrar ele que o ideal é não continuar. A Torá está dizendo para você ser uma pessoa livre, mas você tem também a liberdade de querer continuar um escravo. E se ele de fato quer, então vão levar, vão aproximar ele da porta que está presa no umbral, está presa no batente, e o patrão vai furar a orelha do escravo, e ele vai trabalhar agora para a eternidade. Eternidade não quer dizer até o fim da vida, Eternidade quer dizer ou até o seu patrão morrer ou até o ano jubileu. E a diferença é entre os 6 anos e esse acréscimo é que nos 6 anos, se o patrão morrer, ele passa a trabalhar para o filho dele, apenas filho, outros herdeiros não herdam ele. Enquanto que a partir do 7º ano, se ele resolveu ficar, ele não é herdado por ninguém, nem mesmo pelo filho. Se o patrão morre, o escravo está livre. Também uma outra diferença que existe entre os 6 anos e o depois é que durante os 6 anos, se o escravo conseguir um pé de meia e ele agora quer pagar pelos anos que ele ainda não trabalhou, quer dizer, ele foi vendido por 6 anos, ele trabalhou 2 anos, ele tem agora para pagar o valor dos 4 anos que faltam pela frente, ele pode pagar e sair. Depois, na segunda fase aqui, se ele quer ficar, não existe essa opção de sair pagando. Isso é basicamente o que nós vimos sobre as leis. Agora vamos tentar entrar um pouco nos conceitos dessa mitzvah. Essa mitzvah que é a que Hashem escolheu para estar a primeira das mitzvot sociais, ela tem uma demonstração muito forte de toda a base de todo o sistema judiciário e todo o sistema de cuidados entre as pessoas. Aqui nós temos, sobre o ladrão, o único lugar na Torá que nós encontramos uma pena imposta sobre a pessoa de tirar a liberdade dele. Não vamos considerar que isso é uma pena e um castigo para ele, porque a gente vai ver mais para frente que não é um castigo. Mas é o único lugar que, como consequência da falha, da infração da pessoa, existe o conceito de tirar a liberdade de uma pessoa. E como que funciona? Como que se tira a liberdade dessa pessoa? A Torá diz que você deve inserir este infrator numa família. Então é como se hoje você pegasse um bandido e colocasse ele numa família para ser reeducado. E temos que prestar atenção o quanto que a Torá coloca meios de advertência e de cuidado para manter a honra desse escravo durante esse período. Quer dizer, embora ele é que trouxe sobre si esse desprezo, mas ainda assim a Torá diz que você precisa respeitar ele como um irmão, que pode dar amor e receber amor dessa família. Você vê, por exemplo, como a Torá chama ele, e a Torá chama ele de Eved, mas é Ivri, que eu não tenho outro jeito de descrever o que, que ele é, então eu tenho que chamar de escravo, mas não é qualquer escravo, é um escravo hebreu. E também temos que prestar atenção o quanto que a Torá faz com que o patrão tenha cuidados para garantir que a família desse ladrão se mantenha e não sofra por consequências dos atos desse ladrão. Então você está tirando a liberdade do escravo, mas a família não vai sofrer. Pelo contrário, o patrão tem a obrigação de sustentar esta família. O conceito de pena de prisão, com toda a desistência e toda a corrupção moral que tem dentro das paredes de uma prisão, e todo o sofrimento imposto para a família, mulher e filhos da pessoa, não cabem e não têm lugar na Torá de Hashem. Não existe uma cela escura pela Torá. A Torá permite prender uma pessoa em um único caso, que é prender enquanto a pessoa está sendo julgada. E isso é muito curto, porque os julgamentos pela Torá são de imediato, não tem enrolação. Então o sujeito vai ficar preso alguns dias, não mais. E aí vai ser definido o que vai ser feito com ele, e pronto. Agora, nesse caso específico, a Torá tira a liberdade dele. Então ele não vai ficar numa prisão, isso não existe, mas ele vai ficar numa família. Ele não é uma pessoa livre. Ele não é mais dono de si durante esse período. Mas isso não pode ser interpretado como um castigo. Por quê? Primeira coisa, a Torá só permite vender como escravo quando a pessoa não tem para pagar o que ele roubou. Se ele não tem como pagar as multas impostas pela Torá, ele já não vai ser vendido. Então já nos demonstra que não é uma pena, não é um castigo. Ele só vai ser vendido como escravo quando ele não tem como devolver o capital, o que ele roubou de fato. E na verdade, quando ele está sendo então vendido, está sendo preso, entre aspas, não é uma pena, não é um castigo. E sim, é a forma dele devolver e ele anular a infração que ele fez. Ele roubou, ele tem uma dívida. Para ele poder pagar essa dívida, ele vai ter que ser vendido como escravo. O perdão dele vai ser feito por intermédio dele pagar o que ele causou de prejuízo para o outro. E toda pessoa que rouba algo do outro, naquele mesmo instante que ele está roubando, ele está devendo. Indiferentemente se ele foi parar na frente de um julgamento que decidiu isso, ele está já devendo a partir do momento que ele roubou. E se ele não tem como pagar, então automaticamente o ser dele está como se hipotecado para essa dívida. Então, da onde a pessoa tem dinheiro? Da onde a pessoa tem bens para pagar? Trabalhando, ele consegue bens. Então, se ele não tem os bens para poder pagar esse roubo, esse furto, ele vai ter que automaticamente trabalhar para pagar isso. E o trabalhar para pagar isso é esse jeito, que ele vai ser vendido como escravo e o pagamento vai ser imediato. O que nos cabe aqui investigar e entender um pouco é por que só nesse caso a Torá diz que não só o dinheiro dele está reservado para o pagamento, mas o próprio ser, o trabalho dele está também dedicado a pagar essa dívida. Por que essa regra não vale quando a pessoa causa um prejuízo para o outro e não tem como pagar? Ele quebrou alguma coisa do outro e não tem como pagar. Não se vende como escravo. Por que não? Por que é só no caso de roubo que existe o conceito de vender como escravo? O Rav Shimshon Efraim traz aqui um pensamento bem interessante. Ele diz que tudo indica que o motivo é que quando o ladrão rouba na cara de todo mundo, ele está expressando o maior tipo de desprezo que tem à propriedade privada, à propriedade alheia. Mesmo quando o dono, o patrão, está seguro e confiante que as outras pessoas vão respeitar a sua propriedade, ele foi lá e pegou a coisa do outro. Todo o status de uma pessoa no mundo é baseado em ser proprietário dos seus próprios bens. E por isso que a honra e o respeito à propriedade alheia é que transforma a pessoa num ser respeitável, num ser humano. Toda a humanidade da pessoa é respeitar o que é do outro. E por isso, somente no caso de roubo, que essa pessoa está demonstrando de uma forma tão clara o desprezo que ele tem à propriedade privada, ele vai ter que se entregar para poder pagar essa dívida. Esse conceito que essa mitzvah não representa um castigo para ele, mas sim uma forma dele poder devolver, a Torá que tanto santifica o conceito de liberdade do homem, e nos demonstra na seguinte lei. Quando que nós vamos vender a pessoa como escrava quando ele roubou e não tem para devolver? Em qualquer caso, não. Existe uma lei que diz o seguinte: nós só vamos vender o escravo se o valor roubado for igual ou maior ao valor que ele vai ser vendido como escravo. Se o valor da venda dele como escravo é maior do que o objeto roubado, não se pode vender ele como escravo. Por que isso? Porque quando a pessoa roubou, é como se ele não tem para devolver, então é como se ele tivesse se hipotecado para a dívida. Isso só vai valer se a dívida está abaixo disso ou igual a isso. Mas a partir do momento que, vamos supor assim, a pessoa roubou algo que vale 800 reais. E o valor dele como escravo é 1.000 reais. Se eu vender agora... como se estipula o valor de venda? É pelo valor do mercado. Quer dizer, todo o conceito aqui da escravidão é um trabalho por 6 anos. Então é um valor proporcional a um trabalho de 6 anos, que vai ser avaliado pelo tribunal e eles definem qual que é o valor.
Então, se o valor que ele roubou é menor do que esses 6 anos, o que acontece?
Então, se o que ele roubou, vamos supor que ele roubou 800 reais. Estou chutando um valor só para a ideia. Ele roubou, com certeza que o valor de um escravo é muito mais do que isso. Mas que seja, ele roubou 800 reais... e o valor dele para a venda como escravo é 1.000 reais. Se eu vender ele como escravo, é como se eu estou vendendo 200 reais dele, quer dizer, vamos supor que eu estou vendendo as pernas dele, quando elas não estão submissas à dívida. Então eu não posso fazer isso com ele. Daqui você vê que não é um conceito de castigo. Se fosse castigo, não interessa qual o valor, não interessa qual a diferença, é castigo, vai para a prisão. Não, não é. A partir do momento que ele roubou, ele está colocando o corpo inteiro dele submisso e hipotecado para essa dívida. Então, se o corpo inteiro não vai estar porque vale mais do que a dívida, já não dá para vender ele como escravo. Porque senão uma parte dele está sendo vendida à toa.
E o que acontece?
Ele vai ficar devendo. E aqui entra uma lei muito interessante. Se o furtado, pessoa que foi roubada, fala para o tribunal: ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, não precisa vender ele como escravo, eu não quero que pague a dívida já, eu quero que ele me assine um documento que assim que ele tiver uma entrada que vai poder pagar a dívida, ele vai me pagar. Essa pessoa, a partir do momento que o furtado aceita esse documento, ele não vai ser vendido como escravo, ele vai trabalhar normalmente, e a hora que ele tiver como pagar, ele vai pagar. Então isso vai depender agora do furtado aceitar essa proposta. Agora, no outro caso, quando o valor do roubo é menor do que ele ser vendido como escravo, então ele vai ter que, com certeza, assumir essa dívida e vai pagar quando der para pagar. Então aqui você vê que não é um castigo. É verdade que nós aproveitamos isso, e a Torá está aproveitando do conceito de reeducar ele, colocar ele numa família, vai ver que... É verdade. Mas isso tudo é em segundo plano. O principal aqui é pagar a dívida. E o pagar a dívida é problema dele. Quer dizer, não é um castigo. O robô paga. Não tem como pagar, então o seu trabalho agora vai ser o pagamento. Muito bem, agora só tem uma única lei aqui, em todo esse conceito, que de fato causa ele se sentir desprezado. E essa lei é o fato do patrão poder entregar a ele uma escrava para ele procriar. Isso de fato é ruim. Quer dizer, isso é algo que deprecia ele, despreza ele. Ele vai ter filhos, esses filhos vão ficar lá, eles pertencem ao patrão. Normalmente, essa escrava, que não é judia, é proibida de se casar com um judeu. É proibido um judeu casar com um não judeu. Então, normalmente, isso é totalmente proibido. Aqui é o único caso que a Torá está permitindo, de certa forma, não exatamente um casamento, porque não existe casamento pela Torá entre um judeu e não judeu. Não existe kiddushim, não existe uma santificação. Aqui tem só mesmo o lado físico, não tem o lado espiritual. É somente mesmo para que o patrão lucre alguma coisa, tendo uns escravos que vão nascer desse, entre aspas, casamento. E essa lei aqui é a única que despreza o escravo e demonstra para o escravo, apesar de tudo que estamos tratando você com bandeja de ouro aqui, para o escravo perceber a que nível ele chegou. Puxa vida, roubando, o meu status moral é tão baixo que Deus permite que eu tenha uma mulher que não é judia. Então olha o nível que eu fui parar, eu já perdi o meu status de um judeu digno. Isso também o Rav Hirsch traz na continuação algo bem interessante, que isso demonstra também e explica o porquê de 6 anos trabalhar e 7º sair livre. Os números pela Torá têm uma simbologia. O número 6 representa o mundo físico, porque as coisas têm geralmente 6 lados, 4 cantos, em cima e embaixo. O 7 representa o ponto central, o ponto interno desse cubo. Em outras palavras, ele representa aquele ponto oculto, mas que está sempre presente. É Deus. Deus que criou o objeto. Esse sujeito aqui que roubou, ele resolveu pegar os 6. Ele resolveu pegar um objeto que é do outro, uma coisa física do outro, porque ele naquele momento ignorou e omitiu a presença do 7º, que é o 1, que é Deus. Ele omitiu a presença de Hashem, ele não teve temor a Deus para saber, ops, Deus ordenou que não se rouba, então não se rouba, mesmo que ninguém estava vendo, não é para roubar. Quando ele roubou, ele demonstrou que falta nele o 7º. O 6 ele tem, ele afanou o 6, mas o 7º está faltando. E por isso que Deus decreta sobre ele 6 anos que ele vai trabalhar. E ele só vai poder voltar ao seu status original quando chegar ao 7º. Quando ele vai compreender que esse mundo não é feito só de 6 lados. Tem o 7º que precisa também ter temor a ele e tomar cuidado para não roubar. E durante todo o resto da, ao longo de todo o resto da vida dele, ele vai lembrar e vai ter essa advertência para ele. Seis te fazem escravo e o sétimo é que te liberta. Bom, na continuação tem o conceito dele ficar como escravo ainda mais tempo. Ele resolveu que ele tá bom, tá gostoso, tá legal. O que que ele quer? Por que que ele quer continuar escravo? Isso demonstra que esse escravo tá gostando demais da vida boa. É verdade que ele tem que trabalhar, mas ele não precisa se preocupar com nada. A família dele está sendo sustentada, ele tem onde dormir, não só ele tem onde dormir, é luxo, porque o patrão tem que dar igual ou melhor. Então, para ele está muito bom assim. Ele não tem nenhum tipo de preocupação. E ele não tem interesse, ele está desprezando a vida familiar, individual e independente. Assim, ele está livre das preocupações. Diz a Torá, neste caso, nós vamos pegar esse escravo. E nós vamos levar ele perante a porta e o batente. E nós vamos furar, quer dizer, nós não, o patrão vai furar a orelha dele em cima dessa porta. Os batentes representam a casa. Eles representam a casa independente. Tanto é que nós já encontramos esses batentes lá no passado. Quando o povo de Israel estava às vésperas da redenção para sair de Mitzrayim, quando Deus nos tornou pessoas livres e nos deu o direito e inclusive a obrigação de construir cada um a sua família independente, Deus mandou colocar e passar o sangue do Corban Pesach nos batentes. Porque esses batentes representam esse propósito tão elevado que o nosso povo recebe de Hashem, que é construir uma casa livre, independente e santificada para Deus. Preso nesse batente, nós temos a porta. E a porta que gira e vai e vem, ela representa a entrada e a saída da casa. O que puxa para dentro e o que expulsa para fora da casa. Isso quer dizer que ela representa a submissão que a pessoa tem à sua casa. Quando chega esse sujeito aqui, que é um judeu, que está menosprezando esse status especial que, que o batente da porta nos representa, que é ter a sua própria família, é ter a sua própria casa, é ter as suas próprias preocupações, é cuidar do seu núcleo familiar. E ele está vendendo essa liberdade. E ele está vendendo essa responsabilidade que ele teria pela sua família, pela sua casa, em troca de uma vida boa, tranquila, que o outro cuida das coisas para ele. E ele não está ouvindo o que Deus tem a dizer para ele. Deus está chamando ele para a liberdade. Você já cumpriu o que você tinha que cumprir, já pagou a sua dívida, ficou 6 anos, agora volta para a sua casa e volta a ser dono do seu próprio nariz. Ele não quer isso, então vai se furar a orelha dele sobre a porta quando ele está vendo o batente. É isso que a Torá enfatiza aqui. O Talmud diz, por que está escrito a porta com a batente? Para te dizer que não adianta pegar uma porta, colocar no chão, ele deitar em cima e furar a orelha dele nessa porta. A porta tem que estar pendurada no lugar dela. Porque justamente ele está sendo furado na porta quando ele está vendo o batente, que representa o que ele está deixando de fazer, ele está deixando de assumir a sua casa.
E por que a orelha?
Oh, muito bem. Já vamos falar sobre a orelha. Nossos sábios falam, então vamos começar pela orelha. Nossos sábios dizem que vai se furar a orelha dele porque esta orelha ouviu, mas não ouviu. Quer dizer, esta orelha ouviu duas coisas. Ela ouviu que não pode roubar, a Torá ordenando não roube. E cabe aqui uma questão também. O Midrash, quando fala sobre isso, diz que esta orelha que ouviu no Monte Sinai, Lotignov, não roube, ele foi e roubou, então ela vai ser furada. E tem aqueles que questionam aqui. Afinal de contas, quando Deus falou no Monte Sinai, não roube, nós vimos que isso quer dizer não sequestre. E não roubar. Não roubar, a Torá fala em outro lugar de Lotignovo, está no plural. Então por que que aqui justo se fala para ele, você ouviu no Monte Sinai, não roube? Vamos deixar isso, se Deus quiser, mais para frente, vamos falar sobre isso, tem um pensamento bem interessante. Mas ele ouviu então que não pode roubar, ele foi e roubou. Então vamos furar a tua orelha. Segunda coisa, essa orelha ouviu Deus dizendo que vocês são meus servos e não servos para outras pessoas. E ele foi e comprou um outro patrão que não Deus, vamos furar a orelha dele. E tem também aquela outra questão que nossos mestres perguntam, por que que então você não fura quando ele é vendido? Por que que só depois de 6 anos? Também isso a gente tem que abordar mais para frente. E nossos mestres dizem no Talmud, o que que a porta e o batente tem de diferente de todos os outros utensílios da casa que vem Deus e fala que é para furar a orelha dele lá? E justamente dizem nossos mestres no Talmud que essa porta e essa mezuzá foram testemunhas no Egito. Quando eu pulei sobre as portas de vocês e eu falei que Libene Israel Avadim, a mim vocês, povo de Israel, vão ser servos, vão ser escravos. A partir de agora vocês me servem. Velo Avadim la Avadim, não que você vai ser servo do servo. Você está se vendendo como escravo de um escravo meu. Que história é essa? E eu tirei vocês de lá, da escravidão para a liberdade. E foi esse sujeito e comprou um patrão para si. Então ele vai ser furado na frente da porta e do batente. E da mesma forma que o sétimo ano carrega consigo essa advertência para o escravo, demonstrando para ele que, ó, você só levou em consideração os 6 lados, esqueceu o sétimo, você esqueceu que tem Deus. Essa advertência também vale para o patrão dele. E o patrão precisa estar sempre ciente e não esquecer que o único que é o grande patrão aqui da história é Deus. Então, cuidado como que você vai utilizar desse seu status agora de estar por cima do outro. Não vai usar isso para o mal. Não vá manter escravos ilegalmente. Então, o prazo acabou. 6 anos, sétimo, tchau. Se ele quiser continuar e você chega a um acordo no tribunal, os dois estão querendo, tá? É outra história. Mas lembre-se do sétimo. Lembre-se que você não pode abusar do seu escravo em hipótese alguma. E lembre-se que você não pode também manter ele como escravo mais tempo do que o que a Torá estabelece. Esse conceito é tão forte É tão forte esse conceito. O Rav Hirsch termina todo o pensamento dele trazendo que no fim do nos últimos dias do Estado judeu, na época do profeta Jeremias, Irmeial, aliás, essa sexta-feira é justo o jejum, e quando a cidade foi sitiada, é essa época. O profeta Irmeial chama a atenção do povo e diz para eles que o desprezo que eles estão tendo com esse princípio de libertar os escravos no sétimo ano vai ser o motivo para a destruição final do país. Isso está lá em Jeremias 34, onde o profeta Ermial chama a atenção e fala para eles: vocês não estão cumprindo a ordem de trabalhar 6 anos e depois é para mandar embora. Então tem uma grande discussão se o profeta Ermial está falando sobre pessoas que foram vendidas como escravas pelo tribunal porque roubaram, ou se nós estamos falando de pessoas que estão pobres e se venderam como escravos. Uma pessoa que se vende como escrava pode se vender por mais tempo. A Torá não limita o tempo. O tribunal é 6 anos. A pessoa, quando está muito pobre e quer se vender como escravo, ele pode se vender pelo tempo que ele definir e combinar com o patrão. Mas o princípio vale. Quer dizer, se eles combinaram que ele vai ser vendido como escravo por 15 anos, então terminou o 15º ano, ele sai imediatamente. Não pode querer puxar isso mais. É o combinado. Então, esse desrespeito que eles estavam tendo é com o princípio. O princípio é que o combinado, ou pela Torá 6 anos para o ladrão, ou mais tempo, mais o combinado para o escravo, o pobre, eles precisam fazer isso combinadinho. E eles precisam respeitar e mandar o escravo embora quando chega o prazo. Se a pessoa não respeita isso, então, primeira coisa, é verdade que quando a Torá diz aqui o tempo que a pessoa vai trabalhar como escravo, quando ele é vendido pelo tribunal, está dando uma indicação, pelo menos, que mesmo quando a pessoa é pobre e vai se vender, não abusa. A Torá está te falando que existe o conceito de 6, faz 6, não precisa mais. É suficiente para ele se recobrar e tal, não, por que você vai fazer mais? Então já aqui a Torá está te indicando que é melhor fazer só isso, mas não é obrigatório. Mas pelo menos respeitar esse tempo. E se as pessoas não respeitam essa liberdade do outro, embora vai ter um período aqui que ele está perdendo a liberdade por motivos que a Torá permite, mas a partir do momento que terminou isso, precisa da liberdade. E se a pessoa deixa de respeitar a liberdade do outro, é o fim do Estado. Isso é o que o Rav Hirsch fala aqui, bem, bem longo até, sobre o assunto, e se Deus quiser, a gente vai ver, ainda tem mais alguns conceitos bem interessantes em outros comentários sobre a Torá, sobre isso, e ainda as outras perguntas que a gente fez, tem que responder também, se Deus quiser.